Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, que, como sabe, todos os sábados às 11, está na sua companhia. Hoje vamos falar de um assunto diferente, de um livro que foi apresentado na Casa Manuel Espregueira e Oliveira, há uns dias atrás, e que, curiosamente, foi escrito por uma inglesa. Bárbara Valentina nasceu em Norfolk, na Inglaterra, em 1963. Comprou uma casa em ruínas em Paredes de Coura, no norte de Portugal, em 2005, depois de se apaixonar pela região enquanto fazia voluntariado na Galiza, ajudando a limpar praias após o desastre do petroleiro Prestige, em 2002. Teve uma carreira muito variada. Terminou a sua licenciatura em Biologia Ambiental na Universidade de Greenwich, com distinção, e é autora de um livro para crianças que fala de uma menina chamada Flora. Flora é uma menina curiosa que vive com a sua tia nas margens do rio Coura, onde explora a riqueza da fauna e da flora portuguesas. Um conto de verão, de férias, onde os vários elementos naturais interagem entre si, fazendo as delícias desta jovem exploradora, mas também para a aprendizagem de todos os jovens que com ela queiram conhecer tão rica variedade. Assim, deixa-nos uma pergunta. Queres aprender com a Flora? Trata-se de um projeto multidisciplinar que envolve natureza, literatura e ilustrações da vida selvagem. Tudo isto fala do livro, logicamente, e também da nossa amiga Bárbara, com quem tivemos o prazer já de conversar sobre o assunto. Mas hoje vamos falar, essencialmente, de um aspecto que muitas vezes passa ao lado de quem recebe os livros, de quem os lê e desse trabalho todo que é feito em volta da autora. E estou-lhes a falar de Susana Freitas, que é a responsável pela Sana Editora, penso eu. Disse bem?
Exatamente.
Pronto.
Disse bem.
Susana, muito bom dia. O que nós precisamos de saber, essencialmente neste momento, é que trabalho é este que a editora monta, muitas vezes também desmonta, alerta para pequenas particularidades. É um trabalho de dedicação também, tal como a autora. Depois a editora acaba por adquirir este livro para si como se eu fosse, e trata-o como uma criança, não é? Já que estamos a falar de jovens, diga-nos lá.
Exatamente. Aliás, este projeto já começou há muitos, muitos meses atrás. A Bárbara contactou-me, que tinha um projeto que estava essencialmente na cabeça dela e ainda pouco concretizado. Tinha um rascunho de texto, mais escrito em inglês do que português, porque ela escreve melhor em inglês, e tinha uma ideia, tinha um sonho de criar um projeto em que abordasse a fauna e a flora da região norte do país. No entanto, e começou por ser um projeto em que nós nos iríamos focar nas abelhas e na produção de mel e da importância que as abelhas têm na natureza. Mas o projeto foi crescendo, eu fui ajudando a montar algumas ideias e foi ganhando forma, quer o texto. Depois precisávamos de ilustração. E a Bárbara queria uma coisa muito simples, mas do simples passou ao complexo, porque andámos à procura de ilustradoras que vestissem também o espírito do livro. Não foi fácil, nem o espírito do livro, nem aquela ideia muito específica que a Bárbara tinha para a ilustração. Nós sabíamos que tinha, aliás, ao início não sabíamos, este projeto foi mesmo construído com esta combinação entre a Bárbara e a editora e em que poderia ser. Inicialmente a Bárbara tinha a ideia de que queria um livrinho, uma coisa simples, só que não ficou assim o resultado final, ficou muito mais elaborado. Depois a Maria Sousa entrou no projeto, ela é uma apaixonada pela vida selvagem e gosta de ilustração científica. O livro não está ilustrado de forma científica, nem poderia estar, senão daqui a claro. 5 anos ainda andávamos a trabalhar no livro, mas tivemos muito cuidado em colocar as espécies tal como elas são, em dar uma ideia do tamanho exato, das cores, de tudo o que realmente existe e como existe na região norte do país, que não é específica só do Rio de Moura. Eu acredito que qualquer localidade da zona norte se vai identificar com o projeto que nós temos aqui, que conseguimos concluir ao fim de alguns meses de trabalho.
Acredito que sim. Pronto, lá está o tal trabalho que depois vocês pegam e o tratam como se fosse uma criação vossa. Era isso que eu estava a querer dizer há pouco. Sim, e confirma-se, não é? Não poderia
tem
também
ser um trabalho de equipa.
Pois, também não poderia ser de outra maneira, não é? Porque fazer o livro por fazer também não vos dá prazer, com certeza, não é? Acabam por viver não as histórias, dá. Por assimilar tudo o que a autora quer que seja assimilado. E depois há uma grande responsabilidade nessa, que lá está, por vezes as pessoas não se apercebem, mas há uma capa de um livro, a maneira como está a parte gráfica elaborada, tudo isso tem uma importância muito grande e que realmente as editoras têm um papel fantástico nesse aspecto. E é louvável e muitas vezes passa um bocadinho à frente porque nos interessa a história, as ilustrações, tudo isso. Eu esqueci-me de dizer que a Maria Sousa, que é ilustradora, já referiu, e realmente parece-me um livro bastante interessante, não só para crianças, mas também para adultos que gostam da natureza e que
adultos
se preocupam,
sim,
com os problemas, exato, do planeta, não é? Que é para isto que chama a atenção o referido livro. Sensibilização. Acha que este aspecto tem sido pouco tratado pelos autores, por exemplo, ou que já há muitos, mas precisamos de muitos mais? Eu acho que quanto mais tivermos, melhor ainda, não é? E que as pessoas os leiam, que é importante. O que é que se pode fazer para chamar a atenção das pessoas? Passar por esta parte da capa, que tem de ser apelativa, logicamente. E depois a própria construção, claro, do texto, o tipo de letra, etc., porque as pessoas hoje não têm tempo ou acham que não têm, a leitura em livros está posta em segundo plano. O que é que acha?
Nós temos o cuidado com tudo, de facto. Estudamos todos os pormenores, fazemos vários testes e tentamos ir ao encontro daquilo que o leitor, nós trabalhamos para os leitores, daquilo que o leitor gostaria. Também temos uma preocupação com os valores que transmitimos, todos os tipos de valores. Os nossos livros abordam diversos temas, nós tentamos sempre, mas isto já é um bocadinho mais específico da nossa editora, tentamos ser um bocadinho fora da caixa.
Ainda bem.
Tentamos ir abordar temas que ainda não foram abordados, se bem que é cada vez mais difícil sermos originais, mas tentamos sempre que haja originalidade, criatividade, diferença e por aí adiante. Os valores estão sempre muito presentes, sejam eles de que nível for. Claro que o respeito pela natureza e pelos outros são sempre em primeiro lugar e depois depende da temática específica do livro. Nós temos sobre autismo, terapia da fala, nós temos livros de meditação, temos livros, sei lá, já temos mais de 50 livros, estamos a chegar ao número 60 em breve.
Ótimo.
Daí que já temos assim muita oferta e de facto todos esses valores, mas o respeito uns pelos outros, pelo ambiente, eu acho que esses são
é
um valor que é transversal, sim.
É transversal a todos esses temas, tem toda a razão. Parece-lhe que estas campanhas de dinamização, chamemos-lhe assim, isto já está um bocado em desuso, mas eu vou optar por essa designação, têm feito o efeito desejado ou ainda se tem de partir para outro tipo de sensibilização? No que respeita ao respeito pela natureza, que no fundo é o respeito por nós próprios. Se estamos a estragar uma fonte de produção de coisas boas para nós, não podemos estar a tratá-la mal. Há aqui um contrassenso na atitude e na maneira de preservar que muitas vezes não ligamos a isso e isso define tudo, no fundo, para o nosso futuro, que é preocupante. Mas acha que estas campanhas de dinamização, como eu diria, são suficientes? Será sempre necessário mais? Ou já fizeram algum efeito que não era esperado? Como, o que sente como editora, por exemplo?
Seriam suficientes se nós tivéssemos cada vez mais leitores. como sabe, é um problema. Nós cada vez temos menos leitores, daí que eu diria que serão insuficientes, mas não pela qualidade das campanhas ou pela qualidade dos livros, mas de facto porque é uma área que está
em decadência,
em alguma crise há alguns anos. Eu tenho fé na próxima geração, porque acho que há agora uma geração de pequeninos que estão a começar já a ver os livros e a leitura e a arte do livro, que é uma preocupação que nós também temos, como falou há bocado, a qualidade do papel, o design gráfico, e eu quero crer que esta nova geração já vai sensibilizada para este objeto e para esta arte e para esta missão. Mas temos aí uma faixa etária muito complicada que se desabituou dos livros, está muito ligada às novas tecnologias e aí não há campanha que possa surtir efeito, não adianta se nós não tivermos de facto os leitores, os pais e por aí adiante.
Dá-me a sensação que os pais atuais descuraram um bocadinho esta parte e também fomentaram um pouco, não estou a dizer que seja a generalidade, mas é o que me parece. Estive muito tempo ligada à leitura e notei isso, e à escrita. Portanto, acho que há uma ponte agora entre os avós e os netos. E talvez pela experiência dos avós e do que conversam, se é que os avós conversam com os netos hoje em dia, de levar-nos a outro tipo de conversa, não é?
Claro.
Mas pronto, vamos supor que há realmente essa ligação entre os avós e netos, até porque os avós hoje ainda são pessoas muito jovens e têm esta ligação que muitas vezes mostra aos mais novos que nem tudo era atingido através de um clique, não é? Isto era muito mais complicado, havia pessoas que não tinham livros em casa e a sensibilização se calhar passa por aí. Pela colheita que hoje se pode fazer e que antigamente não existia, não é? Portanto, mostrar às pessoas que eles são uns bafejados pela sorte, apesar de tudo, que têm uma fonte inesgotável de meios para chegarem aos fins que pretendem, que é a informação, no fundo, não é? Estarem atualizados. Acha que o papel dos mais velhos neste momento está a caminhar para esse sentido de melhorar esta geração que vindoura, não é? Que está agora a despontar, como dizia há pouco. Pensa que será por aí? O papel da escola é importantíssimo, logicamente. A escola hoje é um complemento à educação do indivíduo, quer queiramos, quer não, passam muito mais tempo com os professores do que com os pais, pela ordem lógica das coisas, não é? Acha que é isso que se passa?
Não sei se será bem isso que se passa. O que sei é que todos os elementos da sociedade têm o seu papel importante. As bibliotecas, por exemplo, que voltaram a ter dinamização de atividades para crianças, os avós, sem dúvida, mas também se falarmos de uns avós que também não viram na literatura ou nos livros esse apelo, também não será pelos avós. Os pais, sem dúvida, embora, como dizia, nem todos os pais, pode haver uma faixa etária que não tenha tanto interesse na leitura, mas eu acredito que haja outros pais que também já estejam preocupados e eu acho que isto é um papel de toda a sociedade, do governo também, das escolas, de tudo, e é possível, sim, é possível. Eu sou uma otimista neste
tempo. Eu também, 100%
estava
otimista, sempre.
No mundo dos livros, não é?
Claro. E depois há aquele corpo que temos na mão. É diferente. Eu não consigo, mas isto é um problema de idade e de geração também. Para mim não é a mesma coisa estar a ler um livro num ecrã do computador e ter o livro físico nas mãos, não é? É completamente diferente. Eu gosto de cheiro de papel, gosto de ver como que tipo
eu
de letra.
Eu tenho pena que não consiga, ou que os nossos ouvintes
mas eu
também
quero
não
adquiri-lo.
Porque se vissem este livro
Fantástico.
E se o cheirassem, se lhe tocassem, iriam sentir quer o toque do papel, da escolha do papel, o cheiro, as cores, a harmonia das cores, tudo foi selecionado de facto e a elegância, se me permite, eu acho que está aqui um...
Sim, é um... Está aí um conjunto muito, muito equilibrado, muito apelativo, lá está. Eu estou à espera de adquirir o meu. Já agora, se puder dizer-nos como é que a gente faz para adquirir o livro.
O livro está disponível em todas as livrarias, Bertrand, FNAC, UC, nas livrarias nacionais. Se não tiverem fisicamente, podem pedir que rapidamente o livro chegue, porque a nossa editora está distribuída pelo circuito livreiro normal. Basta encomendarem, se não tiverem. É natural que também já comece a aparecer em algumas livrarias físicas, porque ele começou recentemente a ser distribuído. E também podem comprar no nosso site, saneditora.pt, com a autora também, a Bárbara Valentina Aldiz, e com a ilustradora, Maria Sousa. Por isso, não faltam, não há desculpas.
Não há desculpa para não o ler.
Não há desculpas para não adquirirem.
Em Viana do Castelo também existe a Bertrand, portanto, vou-me dirigir.
Nós estamos a contar, aliás, inicialmente tínhamos pensado fazer o lançamento na Bertrand. Foram eles até que nos sugeriram o local onde fizemos, que foi excelente, claro. Tinha mais espaço, não é? Porque também era a questão do espaço. Eu acredito que se ainda não está presente na Bertrand de Viana do Castelo, deve estar mesmo para chegar. E noutras livrarias, que também haja, quer em Viana, quer noutras localidades, claro. Nós temos conhecimento que já há uma série de livrarias que gostam muito dos nossos livros e ainda não somos conhecidos, assim, de uma forma intensiva, mas aos poucos estamos a conquistar.
É um processo lento, mas com certeza que vai ter bons frutos. A apresentação do livro, já agora deixe-me dizer isto, que é merecido. Na Casa Manuel Espregueira e Oliveira, acho que não podia ter sido melhor escolhido. É muito mais intimista, apesar de ter um espaço grande, um espaço considerável. As pessoas sentem-se em casa, aquele jardim ao fundo, está tudo reunido, não é? Para o ambiente ser diferente e estar de acordo com, mas é com qualquer temática, curiosamente. Já têm sido lá apresentados outro tipo de livros e acontece sempre isso, que as pessoas saem de lá bastante, e depois a forma como os donos da casa recebem as pessoas.
Sim, fomos maravilhosamente recebidos.
É normal.
Também tivemos música do Nuno Louro, que também deu um ambiente especial, claro, à sessão, claro. E saímos todos muito felizes. Agora é esperar que o livro voe pelo país.
Ora, nem mais. Isso é que tem de ser, que voe para as nossas mãos, não é? O mais depressa possível, que é bom sinal. Olha, eu vou pedir-lhe que continuemos a nossa conversa daqui a 2 minutos, mais ou menos, porque entretanto vamos pôr um apontamento musical que a Susana escolheu, e voltamos já a conversar sobre o assunto, está certo?
Com certeza.
Até já, então. Muito obrigada.
Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança que acredita esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as mãos. Depende de nós.
Usanças.
De regresso à conversa com Susana Freitas, já referimos que é da Sana Editora, uma editora jovem, mas muito trabalhadora, pelos vistos. Já tem feito as delícias de muito autor. Esta procura do sítio, muitas vezes parece uma coisa secundária, mas de qualquer das formas acaba por não ser. Não é? Porque tem de traduzir.
É importantíssimo, sim.
Como?
É importantíssimo, sim, escolhermos um local para receber bem os nossos convidados.
Claro, claro. E as pessoas aqui em Viana têm um carinho especial, penso eu. É o que me parece. Por aquele espaço que está ligado à história de Viana também e que hoje tem a porta aberta para os habitantes de Viana e não só, e para quem nos visita, para conhecerem um pouco daquela casa que realmente é um baluarte de elegância, tal como o livro, como disse há pouco.
Exato, combinaram bem.
Dou os parabéns por estar extremamente elegante. E a Casa Manuel Espregueira e Oliveira também tem essa particularidade. Receber bem, ser um ambiente predisposto para este tipo de coisas e, para além disso, as pessoas também são encantadoras, estão sempre abertas a estas sugestões e acolhem na casa imensos eventos e ainda bem, porque senão haveria certamente, com certeza, alguma dificuldade em fazer isto com regularidade, não é? Apoiar uma escritora inglesa que fala português, ou pelo menos tenta transmitir-nos o que pensa e o que quer, com alguma dificuldade, muitas das vezes. Eu acho que ela tem mais medo de dizer do que o que diz, porque ela realmente até consegue fazer-se entender muitíssimo bem. É admirável, no fundo. E depois esta coragem de ter pegado num tema que diz respeito a todos e que está na ordem do dia, e depois trabalhá-lo à sua maneira, precisamente junto ao Rio Coura, aproveitar o Rio Coura, aproveitar as particularidades todas da região e lançar este livro, que é um desafio que não é nada fácil para ela, principalmente. Já disse que teve algumas dificuldades aí pelo meio, porque que acabaram por ser facilidades, no fundo. Ela queria uma coisa muito simples. A editora acabou por fazer uma coisa muito mais abrangente e muito mais completa. Fim deste trabalho.
Não foi só o trabalho da editora, nós aos poucos fomos nos desenvolvendo e a própria Bárbara também foi modificando algumas ideias que tinha originalmente, sim.
Muito bem. Pronto, eu estou a dizer isto, não estou a dizer que ninguém substituiu ninguém, não é? Não é esse o caso.
Sim, não,
mas
não,
houve aí uma entreajuda enorme, não é? De parte a parte.
Foi um trabalho de equipa.
Muito
foi
bem.
Foi um grande trabalho de equipa, sim.
Então, só para nos situarmos, há quanto tempo é que a Sana Editora existe?
A Sana Editora nasceu em 2016 e temos, desde essa altura até agora, já lançamos quase 60 livros, vários géneros, não trabalhamos só para o público infantil, trabalhamos para romance, temos livros temos biografias, livros não-ficção. Temos todos os géneros,
ensaios.
Um pouco poesia. Na próxima semana iremos lançar um livro de poesia. Temos alguns em catálogo e é uma área que não é muito comercial, mas que nós tentamos mudar um bocadinho essa ideia pré-concebida, misturando também a arte. Os nossos livros costumam ser ilustrados e está a correr bem, está a correr bem. Como lhe disse há pouco, não temos best-sellers ainda, mas estamos a trabalhar para conquistar um público fiel e que nos reconhece, precisamente pela qualidade, pela diferença, pela audácia, isso estamos a conseguir.
Muito bem, e o reconhecimento é a parte mais importante da história.
Exato.
Não é verdade? E quanto a esta parte, eu gostaria de lhe perguntar se sentem concretizadores de sonhos.
Principalmente isso, porque nós temos estado a apostar muito em jovens autores. Quando digo jovens, é na questão de iniciarem a carreira de autores. e muitas vezes ajudamos a esclarecer até, fazemos um acompanhamento editorial, não é só editar o livro, mas ajudamos o autor também a posicionar-se no mercado, como é que deve colocar-se perante os seus leitores, fazemos um acompanhamento a vários níveis. E sim, eu acho que trabalhamos para realizar sonhos dos leitores e depois esperamos também que seja dos leitores.
Claro. A vossa ação estende-se até à apresentação do livro, à venda do livro, ao posicionamento do livro nas várias livrarias, ou é o autor que tem de fazer algum trabalho nesse sentido?
Nós temos vários tipos de propostas. Há livros que já ajudamos autores a fazerem quase edições de autor, mas isso é tudo planeado antecipadamente. Vamos ao claro. Encontro das necessidades do leitor e também do tipo de livro. Há livros que não fazem sentido ou pela especificidade ou pelo regionalismo que estejam tão distribuídos. Então preparamos isso antecipadamente e fazemos aquilo que estiver acordado entre a editora e o autor. Mas temos livros, a maior parte do nosso catálogo são livros que estão distribuídos a nível nacional, estão disponíveis, quem quiser comprar, nas livrarias que eu disse há bocado, aliás, em todo o circuito livreiro. Fazemos também, estamos presentes nas feiras do livro, nas principais e noutras com parceiros. Temos o parceiro A Rota do Livro, que leva a pequenas terras à Feira do Livro e divulga os nossos e outros livros, como é óbvio, mas na Feira do Livro de Lisboa e Porto costumamos ter presenças mais participativas, os autores têm acesso a fazer sessões de autógrafos. Este ano vamos ter uma presença muito ativa nessas duas feiras. Estamos a preparar de forma intensiva. Mas tudo depende do tipo de livro e daquilo que o autor pretende. Também já ajudamos a fazer verdadeiros livros de edição de autor. Temos algumas associações que nos pediram ajuda para ficar com um aspecto de livro profissional, mas que depois são eles que o vendem por qualquer motivo ou porque pretendem assim, e nós também fazemos esse trabalho, porque é muito triste às vezes vermos projetos que até são muito interessantes e depois saem sem aquele cuidado, sem a escolha atenta a determinados pormenores. Claro. E nós tentamos dar esse cuidado e essa apresentação. Sim.
Portanto, uma pessoa que entregue uma obra nas vossas mãos sabe que, para além da escrita, do cuidado com a escrita, claro que vocês fazem revisão de texto, já percebi.
Sempre, sem dúvida.
Claro. Depois há a questão da ilustração, que também deve ser cuidada, com certeza, e também devem ter algumas atitudes nesse sentido. E depois o lançamento do livro, que pode ser numa feira do livro, ou então, neste caso particular, em Viana, por exemplo, ou noutros sítios.
Sim, e depois também ensinamos, entre aspas, o autor, ou vamos dando dicas de como é que o autor se deve posicionar, se deve ir às feiras, se deve fazer outras apresentações, se deve apresentar nas livrarias. Não obrigamos ninguém, como é óbvio, claro, mas quando o autor tem interesse, nós agilizamos que seja possível fazer essas situações todas.
Portanto, vejam bem o que uma editora tem de fazer até este produto final fantástico chegar às nossas mãos, não é? Com esta qualidade, com esta provocação para a leitura, não é? Que isto é uma provocação visual. E este trabalho todo que é feito nos bastidores, que as pessoas não se apercebem e que geralmente não se divulga, e que é uma pena. E agora, assim só a título de... Pronto, não é bem cuscovilhice, mas quase. Quando vos chegam maus textos?
Não aceitamos.
Pronto, não é preciso dizer mais nada. Porque acontece.
Não podemos aceitar acontece. Tudo. E existem imensas editoras e nós não podemos querer fazer todos os trabalhos. E também se forem autores muito complicados. Claro. Nem sempre tem que haver uma identificação entre o autor e a editora e a equipa para que tudo funcione. Não podemos querer fazer um livro só por fazer. Tem que ser mesmo uma conjugação de fatores.
Exatamente.
E se acharmos que não estão reunidos, não se avança. Não, claro. Nada não é obrigatório, não é?
Mas temos passamos... que... Sim, sim, diga, diga.
Temos que trabalhar no projeto com gosto,
claro,
porque gostamos,
claro,
e porque estamos apaixonados por ele e porque nos vamos divertir e ser felizes a fazer o projeto.
Ou seja, o fator económico não é o primeiro, não é a primeira opção, não é a primeira preocupação, embora, logicamente, ninguém está a trabalhar para ontem, não é?
Ou, claro, temos depois... que ter cuidado, sim, mas não podemos fazer as coisas só com esse objetivo.
Claro.
Porque vai durar pouco tempo, não é?
Claro.
Enquanto que fazemos por gosto, o projeto vai ter durabilidade, vai ser...
Bem,
e as coisas que nem sempre correm tão bem, porque pode acontecer, se estivermos a fazer só pelo dinheiro, então vai ser um desgosto imenso. Temos que nos inspirar no gosto, na paixão que temos, para conseguir levar... até para superar os dias menos bons ou as coisas que correm menos bem.
Exatamente.
Só com muita motivação é que isso é possível.
É claro. Nós sabemos que passamos uma fase aqui há uns tempos, não vai há muito, mas já vai há uns tempos, em que qualquer pessoa poderia escrever um livro, surgiram imensas editoras, a qualidade sabemos que ficou um bocadinho aquém daquilo que era esperado, descobrimos poetas que nunca tínhamos ouvido falar, nem imaginávamos que conseguissem ser poetas, ou poetisas, que eu ainda continuo com o acordo antigo. Como se lida com isso?
Toda a gente tem direito a tentar realizar o seu sonho.
Certo.
Agora, acho que não devem ser enganados. Isso não está correto. Agora, sonhar ser autor e sonhar editar e sonhar ter um livro maravilhoso, eu acho que é justo e...
Mas tem de ter conteúdo, não é?
Sim. Agora, não é justo é serem enganados e dizer às pessoas que vai ser um sucesso, que vai vender imenso, que vai ser o próximo Prémio Nobel da Literatura. Isso é que não está certo.
Claro.
Nós não enganamos ninguém. Nós, quando acreditamos no projeto, acreditamos, mas não podemos fazer falsas promessas, não é?
É, claro.
Só temos que esperar que, de facto, os nossos livros sejam bem acolhidos pelos leitores.
Até porque nós não gostamos de falsas promessas, não é? Estamos fartas delas, não é? Até nós às vezes fazemos algumas que
imenso.
não conseguimos.
Eu gostaria de agradecer imenso por nos terem convidado e pela divulgação que estão a fazer à editora, à Bárbara, à Maria e ao nosso livro, à Flora. E convido-vos a conhecer um pouco mais sobre nós no nosso site, nas nossas redes sociais. Estamos a aguardar perguntas que nos queiram fazer.
Olha, para nós é que foi um gosto descobri-los, que no fundo eu não conhecia, nem os Ansas conhecia, e é mais um ponto a enriquecer os nossos conhecimentos. E gostei muito de saber dessa preocupação de serem corretos, de estarem preocupados com tudo no fundo, que é isso que realmente faz das produções... coisas qualificadas e coisas grandes, não é? Por pequenas que sejam. Portanto, isso é um trabalho digno de ser apoiado. E olha, foi um gosto e espero que a vossa editora daqui a meia dúzia de anos esteja aqui outra vez a dizer: lembra-se quando nós dissemos que eram só 60 livros? Eu espero que realmente seja reconhecido esse vosso valor e essa vossa qualidade, porque é disso mesmo que nós todos precisamos. Susana, foi um
muito
gosto.
Obrigada.
Até qualquer dia.
Igualmente.
E muito sucesso no vosso trabalho. Nós
obrigada
ficamos a aguardar
por
novidades. Terminada assim a conversa com Susana Freitas, marcamos consigo, como sempre, o nosso encontro para 2 a 8, à mesma hora, e já sabe, contamos consigo desse lado. Bom fim de semana.
Tudo pra um mundo melhor.
Usanças.